Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão sobre refugiados vai convidar ministro das Relações Exteriores.
Leilão do 5G, comissão acompanha a implementação da nova tecnologia no país.
Senadores pedem derrubada do veto à distribuição de absorventes femininos para pessoas de baixa renda.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão Mista sobre Migrações Internacionais e Refugiados vai convidar o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, para depor sobre a situação de migrantes e refugiados no Brasil.
A proposta foi debatida durante a audiência pública hoje, na qual também participaram representantes da ONU, pesquisadores, Ministério Público e Defensoria Pública. Crises venezuelanas, haitiana e no Afeganistão, além de desafios impostos pela pandemia, foram destacados no debate. Repórter Bruno Lourenço.
Federico Martinez, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, destacou que as barreiras sanitárias por conta da pandemia trouxeram um novo drama para quem precisa deixar o seu país. Para ele, o correto seria pedir quarentena ou testes PCR, mas não negar a entrada de migrantes.
O rechaço indiscriminado de pessoas que cruzam as fronteiras, inclusive por motivos de saúde ou segurança pública, é incompatível com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 e com as normas internacionais de direitos humanos.
O presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que não se pode fechar os olhos para os refugiados.
82,2 milhões de refugiados, a maior que se tem em registro. Em 2020, o Brasil concedeu o número de asilos e refugiados, 26,8 mil, um aumento de 21%. Em relação ao ano de 2019.
O defensor público João Freitas de Castro Neves e o procurador André de Carvalho Ramos pediram a simplificação dos procedimentos para receber os refugiados.
O Congresso Nacional aderiu oficialmente ao Outubro Rosa para lembrar os cuidados preventivos contra o câncer de mama.
O presidente do Senado destacou a importância do diagnóstico precoce. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o segundo mais comum entre as brasileiras e o mais letal. A Procuradora Especial da Mulher, senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, destacou que 95% dos casos podem ser curados quando identificados em estágios iniciais. Durante a solenidade de adesão ao Outubro Rosa, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, alertou sobre a importância do diagnóstico precoce.
De modo que faço aqui um apelo às mulheres do Brasil para que não ignorem a sua intuição. Ao perceberem caroços, nódulos ou quaisquer outras irregularidades, procure imediatamente o atendimento médico.
Diversos eventos vão conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce, entre eles, exposições e audiências públicas. Também participaram da solenidade a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, e representantes das bancadas femininas da Câmara e do Senado.
E senadores criticaram o veto presidencial à distribuição de absorventes femininos para pessoas de baixa renda.
O presidente Jair Bolsonaro alegou a falta da indicação de recursos para bancar o benefício. Repórter Pedro Pincer.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a criação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Ele retirou da lei a distribuição gratuita de absorventes femininos para estudantes de baixa renda e para mulheres em situação de rua. O projeto da deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, tinha o objetivo de combater a pobreza menstrual, que é a falta de acesso ou a falta de recursos para a compra de produtos de higiene e de outros itens necessários ao período da menstruação. Para a relatora no Senado, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, os vetos presidenciais prejudicaram a principal parte da lei.
O Congresso Nacional precisa derrubar o veto de Bolsonaro à distribuição de absorventes para meninas e mulheres de baixa renda. Nós, congressistas, precisamos mostrar que, ao contrário da presidência da República, nos importamos com o fato de uma em cada quatro estudantes faltem às aulas por não ter acesso a esses itens de higiene.
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, fez um alerta sobre a questão da pobreza menstrual.
O presidente acabou ferindo a dignidade das mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade social. A pobreza menstrual é uma questão grave que atinge mulheres do mundo todo e mais de 4 milhões de pessoas só no Brasil. Precisamos derrubar esse veto urgentemente. Isso é desumano.
Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, e a líder da bancada feminina, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, também criticaram o veto de Jair Bolsonaro.
A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, também pediu o apoio dos parlamentares para que o Congresso Nacional derrube o veto parcial ao projeto que cria esse programa de proteção à saúde menstrual.
Na opinião de Leila Barros, que é procuradora especial da mulher no Senado, o veto esvazia o programa, uma vez que retira a obrigatoriedade do Estado de fornecer absorventes à população feminina de baixa renda, especialmente estudantes e mulheres em situação de rua.
Então, eu peço a todo o Congresso, as bancadas tanto da Câmara como do Senado estarão engajadas nesse trabalho, que um assunto de tamanha importância para milhares de mulheres de baixa renda e que, finalmente, depois de enfrentarem vários inconvenientes, que a gente sabe o que é o ciclo menstrual para essas mulheres, a gente propõe com esse projeto, né, resgatar a dignidade, a cidadania, a saúde.
Senadores acompanham o processo de implementação da tecnologia 5G e, em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, debateram o andamento do processo de licitação de radiofrequências já iniciado pela Anatel.
O julgamento de propostas e leilão estão previstos para o dia 4 de novembro. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Autor do requerimento para audiência, o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, espera que o 5G não aumente o fosso de diferença social.
Todos nós ouvimos falar das maravilhas do 5G, mas nós todos temos uma preocupação também, é não aumentar o fosso de diferença social, porque se isso chegar para poucos, há pessoas que vão dar um salto tecnológico, um salto de produtividade, e outros que vão ficar abandonados para trás.
O superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, Nilo Pasquale, afirmou que um dos objetivos do leilão é trazer conectividade para as localidades no interior do Brasil.
Temos mais de 9 mil localidades em que não há cobertura 4G. Então, o objetivo do leilão, um deles, é trazer conectividade para todas essas localidades no interior do Brasil.
O diretor da Secretaria de Infraestrutura Hídrica de Comunicações e de Mineração do TCU, Paulo Cisnando Rodrigues de Araújo, informou que o tribunal vem acompanhando o processo do leilão do 5G, propondo melhorias no edital com o intuito de reduzir a exclusão digital.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União vai fiscalizar todos os contratos do governo federal em que a empresa Fibbank atua como instituição garantidora. Por meio de contratação direta, a Fibbank participa como garantidora de contrato firmado entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa Medicamentos. O contrato prevê a aquisição de 20 milhões de doses da vacina Covaxin ao custo total de R$1,6 bilhão. O acordo foi cancelado pelo Ministério da Saúde. A auditoria do TCU atende solicitação do Congresso Nacional, originada da CPI da pandemia, e vai apurar os indícios de irregularidades comunicados ao tribunal. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.